Este debate sobre o orçamento do Estado foi um medir de forças, um ver quem cede primeiro, uma forma de servir interesses partidários. Foi tudo aquilo que não deve ser, porque estamos a decidir o futuro das pessoas, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Estamos a decidir sobre aspectos estruturais como a saúde, a justiça, a habitação, a educação, medidas ambientais e de proteção animal. No entanto, o bom senso não imperou em algum momento neste debate. O PAN apresentou-se neste debate do orçamento com uma postura responsável de diálogo e de negociação com o Governo e fê-lo precisamente porque o país precisa de respostas. Sabemos que este orçamento, tal como tantos outros já aqui trazidos à discussão, está longe da perfeição ou dos consensos que todos gostaríamos de alcançar. Mas também sabemos que quem escolhe demitir-se daquilo que foi, para que foi eleito, demite-se de um trabalho que em democracia deve ser um trabalho conjunto. E esta atitude resulta tão somente num adiar das respostas imediatas que as pessoas precisam. E o país lá fora não pode esperar. Dizemos e repetimos, a Assembleia da República não pode faltar ao mesmo país que disse presente quando o país assim e o momento assim o exigiu. Fazer oposição não é só votar contra, é também saber trabalhar em conjunto por melhores soluções para o país. Houve quem já aqui achasse que cooperar para a procura de soluções era folclore parlamentar. Pois, senhoras e senhores deputados, o que aqui assistimos ontem e hoje, isso sim é o verdadeiro folclore parlamentar, em que nada acrescenta ao país. E chegados ao fim deste debate, o que é que, afinal, cada deputado eleito à Assembleia da República vai escolher para o nosso país, vai escolher para todas as pessoas que estão lá fora, à espera de soluções, desta que deve ser a casa da democracia. Será um país em suspenso? Um país marcado pela insegurança, o adiamento dos fundos comunitários, o adiamento das respostas quando as moratórias chegarem ao fim? Foram várias as justificações forjadas para rejeitar o orçamento do Estado, quando a verdadeira razão é tão só a de manter o sectarismo político e a de satisfazer as clientelas partidárias. As forças políticas que se empenharam em erguer muros, ao invés de construir pontes, vão ser também responsáveis pelo cenário desastroso que se antecipa para o país com a decisão que aqui se vislumbra. Só o processo de especialidade pode permitir fazer as alterações que consideramos todos relevantes para o orçamento, tornando um orçamento mais justo ao nível social, ambiental e também intergeracional, aproximando-se do orçamento que o país precisa. Ou será mesmo que depois de termos a estabilidade do país comprometida, devido a uma crise sem precedentes, o melhor que esta casa tem para dar às pessoas é pura e simplesmente deitar a toalha ao chão, é abandonar o barco, é deixar um país em suspenso. O que estamos a dizer às pessoas lá fora é precisamente que esqueçam o hospital que tanto precisam. Médico de família não vão ter. Viver em casas onde se morre ao frio, não vamos dar respostas. Dizer às gerações mais jovens que não vamos continuar a combater as alterações climáticas. Não vamos assegurar a necessária transição energética que é fundamental para o país. Ou menos ainda, acabar com as borlas fiscais que as grandes poluidoras continuam a beneficiar. E qual é a alternativa? A alternativa, senhoras e senhores deputados, para alguns deste hemiciclo, passa por dar palco e alavancar a ascensão das forças políticas antidemocráticas que estão a crescer no país. Fique bem claro, senhoras e senhores deputados, que para o PAN dá espaço àqueles que acham que em matéria ambiental o caminho passa pela aposta em soluções poluentes, como o transporte individual, o consumo ilimitado dos recursos naturais, inclusive dos combustíveis fósseis, não é o que queremos para o país. Se este orçamento chumbar já na generalidade, há avanços tão importantes em matérias estruturais, como os transportes públicos que ficam pelo caminho, incluindo os 1.800 milhões de euros previstos para sanear a dívida histórica da CP, que ano após ano tem levado à degradação da empresa e da ferrovia. E qual é a alternativa? Voltar àquelas que são as políticas de passos e de portas, que puseram fim aos espaços sociais universais para todos os estudantes, que privatizaram empresas públicas lucrativas, como é o caso aberrante do CTT, ou que mandaram a nossa geração emigrar e não sermos piegas. Não, senhoras e senhores deputados, para o PAN não é esta a alternativa. É que este é também o orçamento que, por negociação, tal como reivindicou o PAN, pode-se garantir o aumento do salário mínimo nacional, pode rever os escalões do IRS de forma a aumentar os rendimentos da classe média e prever um novo regime de IRS que abranja os jovens, em particular também os trabalhadores com recibo verdes. E qual é a alternativa que alguns querem trazer a esta casa? Uma iniciativa liberal que rejeita a função redistributiva e social do IRS e que alimenta o sonho de uma taxa de IRS única, que levaria aos ricos. Uma taxa única que mais não faria do que levar os ricos a pagar menos impostos e os mais pobres a pagarem mais. Não, não contem com o PAN para isso. É que a verdade é que, fruto do trabalho do PAN, este pode e deve ser um orçamento de reforço de combate à... Este pode e deve ser um orçamento de reforço de combate à corrupção, ao regime do englobamento que assegura uma maior taxação dos rendimentos conexos com os paraísos fiscais. E a verdade que, apesar do esforço e da insistência do PAN, este não é ainda o orçamento que acolhe finalmente a abolição de matérias tão importantes como é o caso do transporte de animais vivos, o fim dos apoios à tauromaquia ou o fim dos apoios às suinoculturas. Mas o PAN não baixará os braços na luta por estas causas. Aliás, se este orçamento chumbar, de qual já resultaram importantes avanços em tantas diferentes matérias, como garantir o investimento na proteção animal, uma das importantes demandas para o PAN, o alargamento do Código Penal a todos os animais, será de facto um orçamento que vai ver morrer na praia avanços na proteção animal. E aqueles que nesta e na anterior legislatura têm desprezado temas ambientais e de proteção animal, que têm sido a voz do lobby do marialvismo tauromáquico e dos interesses das grandes pecuárias, o que vão dizer afinal é que, com todas estas fragilidades que o orçamento tem, não podemos deixar de reconhecer que este é também um orçamento que permite avanços nos direitos humanos, com o reforço de soluções de habitação para as pessoas em situação de sem-abrigo, com a previsão de medidas de proteção e ações de prevenção ao combate à violência doméstica, à violência de género, com medidas de combate ao racismo e à discriminação e com mais apoio e acompanhamento das meninas vítimas de casamento infantil. E se este orçamento chumbar, senhoras e senhores deputados, estou mesmo a concluir, senhor Presidente, não tenhamos ilusões, as conquistas no caminho dos direitos humanos vão ficar na gaveta. E que fique bem claro que, para o PAN, o bloco central ou a bipartidarização que têm oscilado no arco do poder não são a solução. Mas, senhoras e senhores deputados, a esquerda e o governo, ao não cederem, ao admitirem-se de lutar por um orçamento melhor na especialidade, mais não estão a fazer do que estender a passadeira vermelha à ascensão do populismo antidemocrático no nosso país, àqueles que tratam a pobreza como uma questão de preguiça, que promovem a exclusão e a inclusão e a perseguição ao invés da inclusão. E não, não contarão com o PAN para que possa crescer a esquerda, a extrema-direita no nosso país. O PAN sabe bem o que quer, mas também sabe bem o que não quer e com quem não quer fazer caminho e os retrocessos a que não quer assistir. E o PAN está ciente o quanto vai pesar este sentido de voto na vida das pessoas, no bem-estar dos animais, nas metas ambientais e possivelmente nos destinos da nossa democracia. E é por isso que vamos viabilizar este orçamento por via da abstenção e que, quando nos levantarmos para votar, vamos fazer ao lado das pessoas, do país e do Estado de Direito Democrático.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.